Boa tarde. Estão em estúdio os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor do ISCTE Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, ambos com os olhos já cheios de verão, mas prontos a enfrentar a espantosa realidade das coisas, não absortos na contemplação do mundo, mas observando o mundo, tal como o senhor Palomar do Calvino se apresenta de pé na areia, observando as ondas, mas não absorto, claro, não absorto na contemplação das ondas. Eles sabem, tal como o senhor Palomar, que não se pode observar uma onda sem levar em conta os aspectos complexos que concorrem para formá-la. E eu fico aqui a contemplá-los, como se o estúdio fosse um imenso areal e desta janela pudéssemos ver o mar todo. Terão eles, teremos nós, sido apanhados na teia do Pegaso, o software de espionagem criado pela empresa NSO Group e posto ao serviço de Estados autoritários? Entre os alvos conhecidos há 14 chefes de Estado e de Governo. Macron é daqueles cujos telemóveis poderão ter sido capturados. Este é o grande cibermedo do verão, Rita Figueiras.
Em primeiro lugar, há que valorizar este trabalho jornalístico que tem sido feito em parceria com vários meios de comunicação, e este trabalho colaborativo é muito importante, que valoriza uma questão fundamental que é o jornalismo de investigação, e isso deve ser claramente valorizado. E o que é este jornalismo como um bem social, como já falámos aqui várias vezes, e de como ele ajuda a que todos os valores que nós temos da democracia, da liberdade e da privacidade, dos direitos dos indivíduos, sejam preservados. Agora, o que é que este nos caso demonstra? Nos demonstra aqui a aliança poderosa entre regimes políticos, não é? E os interesses de investigar jornalistas, opositores, advogados, ativistas, académicos também, portanto, pessoas que recolhem informação que é sentida como ameaçadora para o poder instituído a determinados autocratas, mas também informação sobre essas próprias pessoas, não é? Que aqui está em causa. Portanto, há aqui um interesse político autocrático em articulação com o que é que significa na economia de dados e as múltiplas indústrias que vão surgindo aqui na interseção indústria de dados, indústria da segurança e do spyware, que é o que está aqui em causa. E há aqui um mercado que interessa explorar e há clientes como estes poderes políticos autocráticos, mas provavelmente também alguns poderes democráticos, e há também aqui o interesse tecnológico, porque quem desenvolve todas estas tecnologias também tem o fascínio e o interesse em produzir inovação, em conseguir sempre ir mais além com o desenvolvimento tecnológico. O que é que nós vemos aqui, então, na conjugação destes três grandes interesses, do processo todo de transformação que a vigilância tem passado ao longo do tempo, da vigilância analógica à digital e todas estas estratégias que nós vemos, que é uma vigilância cada vez mais invisível, ubíqua e absolutamente invasiva.
Omnipresente.
Omnipresente. E em contexto de Covid, ela é assintomática, não é? Porque não se sabe que se tem aquele spyware no telemóvel e ela é também, assim, uma espécie de super spreader, não é? Porque ela espalha-se rapidamente por uma multiplicidade de telemóveis e sempre esta invasão constante que nós temos às questões da privacidade e às questões das liberdades.
A Amnistia Internacional veio nas últimas horas exigir que a NSO, esta empresa, seja obrigada a parar de imediato com a venda de equipamento a países que mantêm sob vigilância ilegal jornalistas e defensores dos direitos humanos e também, Paulo Pedroso, como se percebe agora, presidentes da República. Será possível cortar as asas a este Pegaso?
Possível é, provável não. Nós vivemos hoje, mais do que temos consciência, num capitalismo de vigilância em que a tecnologia da vigilância digital está, por vezes, em condomínios entre Estado e empresas privadas, como até pode ser este caso concreto, mas, portanto, em que há empresas que desenvolvem os produtos e que, no fundo, tratam todos como clientes, e Estados que incorporam isto na sua estratégia de relações externas. Isto, há muito tempo que Israel faz isto. E Israel, na sua estratégia de afirmação internacional, tem uma diplomacia muito assente nos princípios do realismo e da sua percepção dos interesses nacionais, que não é uma diplomacia ética, ou seja, não tem a ver com a promoção dos valores que defende para a sua própria sociedade ou com a democracia. Tem a ver com a sua eficiência na cena internacional. E, portanto, já foi vigilância, tecnologia de vigilância israelita já esteve associada a muitas violações dos princípios democráticos. Isto estou convencido que nada vai mudar apenas pela pressão internacional nesta matéria.
Rita.
Tem, obviamente, aqui questões internacionais, de política internacional e diplomacia, como é óbvio, não é? Que é estar um Estado a espiar jornalistas, políticos de outros países, mas há aqui uma questão que também é muito importante, que é pensar o recurso a estas tecnologias em termos nacionais e também em Estados democráticos, porque estas empresas, e esta em concreto, já há informação sobre isso, pela sua necessidade de crescimento económico e conquistar mais mercado, terá que conquistar o mercado das democracias. E no mercado das democracias, sob a égide da questão da segurança, a vigilância e benefício da segurança dos Estados. E estas empresas, e esta em concreto, a NSO, tem estado a negociar, ou foi apresentar os seus serviços, à polícia norte-americana, como estratégia para vigiar determinados indivíduos da questão relacionada com o crime e relação também com o próprio terrorismo, não é? E o que nós vemos aqui é, de facto, já a entrada via a estar a vigiar políticos de países democráticos, jornalistas de países democráticos, como há a vasta lista de jornalistas franceses que também estão na tal dos 50 mil telefones que estão na lista aqui que os vários meios de comunicação têm estado a trabalhar, mas também cidadãos anónimos, que, obviamente, os outros cidadãos também têm direitos, mas ainda podemos pensar que no racional é porque aquelas pessoas ou têm informação sensível ou o tipo de trabalho que fazem é também sensível para quem os põe sob vigilância. Mas os cidadãos de Estados europeus, nomeadamente ingleses, só porque fazem parte da rede de amizades, da família destas pessoas e que também ficam envolvidas nesta rede do Pegasus, não é?
Entretanto, estou algo curioso para perceber se estão ansiosos ou apenas expectantes por poderem aceder ao vosso jornal preferido, digital ou não, identificado com o selo de qualidade previsto num certo artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital.
Bom, esta carta tem méritos, com certeza, e tem boas intenções, com certeza, também, mas penso que para nós será aqui mais interessante focar nas questões mais problemáticas ou o tipo de portas que pode abrir para o futuro. Para mim há essa questão que é, tem-se falado muito na censura, não diria que obviamente quando lemos aquela carta que lá esteja a intenção direta da censura, mas implicitamente abre ali possibilidades de futuro para que isso venha a acontecer e já vou a essa questão. Mas tem também, o que me parece aqui muito limitativo nesta carta na sua possibilidade de alcance, é que ela não só é descontextualizada do mundo digital em que nós vivemos, como introduzida de uma forma isolada de outras estratégias, também perde a sua força. Em relação à questão da censura e de o que é que esta carta faz? Valoriza esta questão da verificação dos factos, não é? Do fact-checking, que agora é como se isto fosse uma coisa nova, quando aparece em inglês parece que é novo, não é? Mas isto sempre foi o método de trabalho jornalístico, que é exatamente a verificação dos factos, que é isso que permite...
É uma condição sine qua non.
Sine qua non, para publicar determinada notícia, não é? Portanto, o que aqui esta carta está indiretamente a conduzir é que os meios de comunicação tenham este formato dentro dos seus próprios meios para serem valorizados, para serem entendidos como uma entidade preocupada com a questão da desinformação e, indiretamente, isto também a introduzir as tais questões dos financiamentos, não é? Que é os apoios do Estado, se introduzirem essa modalidade. E isto aqui, obviamente, que exclui e há uma quantidade enorme de meios de comunicação que não têm estes formatos e ninguém pode dizer que eles não estejam a fazer o seu trabalho, não é? De fiscalização. Até porque esta ideia do que é a verdade e do que é a mentira, e se tiver um selo de verdade as pessoas já acreditam, isso é também absolutamente ingênuo, quase que diria assim, porque a mentira, a questão do que a mentira veicula, é muito mais do que aquela falsa informação que lá ali está a ser dada. É todo um sistema de valores para reforçar um conjunto de crenças que as pessoas têm e que evitam tudo o que seja a sua dissonância cognitiva, nomeadamente os factos que podem produzir dissonância cognitiva em relação ao sistema de valores.
Paulo, as críticas feitas pela Iniciativa Liberal, a propósito deste artigo 6º, vinham lembrar que o selo de qualidade para quem verifica casos de desinformação, não existe em mais nenhum país da União. Este é um argumento que colhe, para lá daquele que tem a ver com o alerta para a possibilidade de estarmos face a um mecanismo de censura, já aqui referido pela Rita?
É um argumento que tem que ser tido em conta. Eu não concordo que a carta apareça descontextualizada. Um pouco
já
por todo o mundo, esta questão está a surgir. No contexto da União Europeia, nós já tivemos em 2018 um relatório sobre a desinformação, temos atualmente um plano de ação para a democracia europeia, onde a desinformação ocupa um largo capítulo, e aquilo a que estamos a assistir é uma espécie de tensão entre direitos, porque de um lado eu tenho o direito à informação e portanto eu não acredito numa perspectiva puramente liberal que me diz que o direito à informação é algo que é regulado pelo mercado, pelas práticas profissionais, autorregulado, e é um assunto de contrato privado, se quiser, entre o leitor e o produtor de notícias, e portanto a desinformação usa esse espaço para penetrar, e eu penso que aqui é importante sublinhar que nós estamos a falar não de uma tentativa de regular a comunicação social, mas de uma tentativa de regular a passagem de campanhas de desinformação para a comunicação social. O que é, aliás, uma das matérias em que eu tenho dúvidas sobre a solução encontrada, mas, quer dizer, aquilo que se está a tentar regular não é a informação produzida nos meios de comunicação. É a existência de campanhas de desinformação que prejudicam o bem público de acesso à informação. E, portanto, nesta tensão entre o meu direito a ser informado e a liberdade de expressão, a liberdade de expressão tem que prevalecer, mas tem que... Portanto, a tensão existe, porque, repare, se eu permito que alguém transforme o protocolo dos sábios de Sião em verdade, eu prejudico a democracia.
Sim,
e, portanto, nós temos que encontrar o caminho.
É certo, um equilíbrio difícil.
É muito difícil. E é certo, e aqui, para não fugir à questão direta que a iniciativa liberal coloca, é certo que a solução de apoio público a entidades não públicas é uma solução europeia. O Plano de Ação para a Democracia Europeia prevê. Mas a formulação inicial da lei, ou por precipitação ou por má explicação, deixava margem para pensar que nós estávamos, inclusive, perante uma regulação pública. É agora a densificação que nos vem dizer, não, o que nós temos é, digamos, o apoio a entidades sem fins lucrativos. A minha grande dúvida é como é que se vai, no fundo, como é que se vai guardar este guarda da liberdade de informação e, portanto, como é que se consegue operacionalizar este selo de qualidade.
É uma espécie de mecanismo matriósca, no fundo.
Exato. E a minha convicção é que, de facto, este terreno foi percorrido de um modo precipitado. E, portanto, não é por acidente que os partidos aprovaram e só depois, quando Pacheco Pereira vem fazer um artigo, de repente, meu Deus, o que é que nós fizemos?
Claro.
E, portanto, esse debate tem que ser feito.
Rita, para fechar esta dossiê?
A questão da descontextualização que eu referia é a vários níveis. Uma, eu até escrevi o que lá está no articulado, que eu, que estudo estas questões, tenho muitas dúvidas para perceber o que é uma narrativa comprovadamente falsa. Isto gera um debate infindável. Portanto, isto é absolutamente descontextualizado.
A ideia de que se pode perturbar o processo de produção de políticas públicas.
Pois. E depois, só é também considerado desinformação se for para obter vantagens económicas e enganar deliberadamente. E quantas pessoas enganam sem ser de modo deliberado ou porque acreditam piamente naquilo que estão a passar? Portanto, isto para mim parece-me absolutamente descontextualizado e dá para tudo e para nada. Por outro lado, outra questão que eu queria aqui dizer, e se, saindo um pouco do artigo 6, mas indo ao 8, que é direito à privacidade no ambiente digital, isto está, na ignorância que também que existe sobre estes assuntos, como se o ambiente digital fosse exclusivamente o online. O mundo físico é feito do mundo digital e o mundo digital é feito do mundo físico, são indissociáveis. Portanto, há direitos que lá estão a ser calculados e bem, mas têm que ser calculados para no nosso mundo físico, que é absolutamente entrelaçado com o mundo digital. E a questão dos nossos dados, a questão da nossa privacidade, isso não está aqui a ser considerado. É nesse sentido que é descontextualizado e descontextualizado também de um programa. E nós já falámos aqui das questões da literacia digital, que em França começaram na década de 1920 e em Portugal ainda não existe. Isso é isolado, isso é descontextualizado.
Para fechar mesmo, Paulo?
Eu acho que estes exemplos que a Rita traz são bons exemplos da falta de aprofundamento e da falta de densificação, porque há muitas expressões vagas que nesta matéria não podem ficar vagas. E há, como diz a Rita e bem, Portanto, há aqui uma presunção de dolo. Portanto, ou seja, não basta, dentro do que se pretende regular, não basta encontrar a falsidade, ainda para além da discussão do que é a falsidade, digamos, associa-se a falsidade à intenção de produzir resultados. O que, do ponto de vista da investigação, nos vai levantar imensos problemas. Em todo o caso, eu gostava só de sublinhar que há outra matéria que fica confusa no modo como a lei está escrita, que é... O selo de qualidade vem para os meios de comunicação, portanto, se quiser, é uma questão de imprensa, no sentido amplo, mas a desinformação que se está a combater não está concebida para ser produzida ali. Portanto, é um pouco como, portanto, e aqui é preciso, é no fundo, há aqui uma crítica da capacidade crítica dos meios de comunicação. E, portanto, como se os meios de comunicação fossem facilmente colonizados por centrais de desintoxicação. E aqui eu diria, há uma pergunta que é a seguinte, então, isto significa... que nós não reconhecemos nenhuma capacidade aos jornalistas de fazerem esse
trabalho. E até a autonomia editorial, claro. Já agora, que comentários vos merecem as declarações de Joe Biden acusando o Facebook de estar a matar pessoas com a desinformação sobre as vacinas?
Uma questão profundamente relacionada com esta que nós acabámos de tratar. Há aqui uma dimensão que me parece interessante assinalar, ainda que não seja a questão, que é a crescente hostilidade no espaço público, claramente entre a administração Biden e as tecnológicas, agora desta vez pela mão do Facebook, em que o Biden a dizer, e antes dele outros elementos da administração Biden, a dizer que o Facebook mata, não é? Depois refez um bocadinho, mas enfim, era o espírito, e o próprio Facebook a dizer que estava a ser utilizado como um bote expiatório porque o Biden não estava a conseguir atingir as suas metas de vacinação que pretendia. Agora aqui a questão que se coloca e que está no centro desta questão, por um lado a falta de transparência enorme do Facebook, que é, não há muitos investigadores e a própria Casa Branca tem pedido dados ao Facebook e o Facebook não os disponibiliza, nomeadamente como é que o seu algoritmo organiza a circulação e a disseminação da desinformação. A dimensão até do próprio reservatório de desinformação que está dentro do Facebook, quantas mensagens são divulgadas, quantas pessoas a veem, quantas gostam, quantas partilham, durante quanto tempo demora a retirar essa mesma informação. Isto é muito importante para perceber a questão do engagement e do alcance da própria desinformação. Aqui da parte do Facebook, uma questão que é muito importante relacionada com um estudo que também saiu agora muito recentemente, que 12 pessoas são responsáveis por 65% da desinformação que é disseminada sobre o Covid. O que é que isto nos diz aqui também, depois do que é que faz o Facebook? Que é, já retirou alguns posts destas pessoas, retirou alguns grupos que estas pessoas tinham e páginas antivacinas, nomeadamente, mas não aconteceu nada a estas pessoas nem a outras páginas que elas têm. E aqui vemos a grande dualidade e a duplicidade da estratégia da economia política do próprio Facebook, que é, vive da boa informação, como o Facebook diz, mas vive também da má informação.
O que eu acho a propósito do Biden é que, em primeiro lugar, é que é raro ver um político assumir tão frontalmente um combate à ação de uma empresa. Mas aqui o que eu acho que é importante sublinhar é que o Facebook não é neutral e, portanto, voltamos à questão do algoritmo. Porque a desinformação sobre as vacinas é produzida por pessoas ou pela ignorância. Mas o Facebook tem uma responsabilidade no alcance que esta informação tem. E, portanto, há uma responsabilidade do algoritmo do Facebook de espalhar. E isto mostra-nos o limite da regulação para o mercado. Porque o Facebook espalha o quê? Espalha aquilo que acha que vai ter atenção. Porque é isso que vai atrair a publicidade, que, convém não esquecer, são 98% das receitas do Facebook. O Facebook é uma empresa que vive da publicidade. E ao espalhar aquilo que acha que vai ter atenção, provoca, no fundo, é um grande megafone global contra as vacinas.
Rita.
Mas aqui, outra questão que vale a pena ter em conta é contextualizar a desinformação, a indústria e o ecossistema. onde o Facebook, obviamente, tem uma função importante, mas quando nós pensamos na capacidade que a mentira ou estas teorias da conspiração conseguem ter na influenciar as pessoas, estamos a ir a uma concepção da década dos anos 20 em relação aos médias, que era da agulha hipodérmica, que é basta expormos a uma determinada informação para ela entrar dentro de nós e produzir um efeito inexorável. E não funciona assim. Ela age num contexto que é preciso perceber a afiliação política destas pessoas que são contra a vacina, a sensação que elas têm de risco de contrair a doença também, a confiança que elas têm nas instituições públicas e nas personalidades que estão à frente destas instituições relacionadas com a questão da vacina, nomeadamente o Dr. Fauci, não é? Que é uma personalidade polémica na sociedade norte-americana. Também outras, não está isolada, porque há outras plataformas populares que também espalham muita desinformação anti-vacina, como é o caso do YouTube, o caso do TikTok, o caso do Twitter. Os médias tradicionais, nomeadamente a Fox News e muitos comentadores muito importantes dentro de todo o ecossistema da direita norte-americana e também representantes, não é? Representante, como é que ela se chama? A Marjorie Taylor Greene, não é? Que tem um discurso enorme sobre antivacinas, inclusive no início desta semana, o Twitter suspendeu a sua conta precisamente por causa de informação falsa que estava a ser veiculada. Portanto, há aqui muitas dimensões que é preciso contextualizar. Obviamente que o Facebook tem aqui um lugar importante, mas ele está dentro de um ecossistema e dentro de uma indústria da desinformação.
Leram, por certo, o artigo do escritor cubano Leonardo Padura, que, aliás, a jornalista Teresa Dias Mendes entrevista neste preciso momento em que estamos a gravar, quinta-feira. Padura não precisou de encomendar uma investigação ao seu alter ego Mário Conde para escrever sobre um grito que atravessou a ilha. É um grito, estou a citá-lo, é um grito que resulta também do desespero de uma sociedade que atravessa não só uma longa crise económica e uma crise pontual de saúde, mas também uma crise de confiança e uma perda de expectativas. Ele considera que, face a esta afirmação desesperada, as autoridades cubanas não deveriam responder com os habituais lemas repetidos durante anos, mas antes, cito de novo, encontrar as soluções que muitos cidadãos esperam ou exigem. Ele diz tudo o que se esperava que dissesse, Paulo?
Sim, assume a responsabilidade do intelectual.
Portanto,
e é um olhar de dentro. Eu penso que esta, a grande vantagem do que Padura nos diz é que ele está a assumir a atitude de empatia de um protegido do regime, se a questão se colocasse, para com os seus cidadãos, os seus concidadãos, e exerce uma voz crítica. O problema de Cuba é que é muito visto, muitas vezes, a partir de fora. Portanto, há uns que salientam a heroicidade de Cuba face aos Estados Unidos e outros que procuram diabolizar Cuba a partir da sua projeção da guerra de modelos. A verdade é que Cuba não consegue sair do seu labirinto, se quisermos, sair do seu labirinto. E, portanto, o povo, ao fim de décadas, vai começando a desaderir. E, portanto, a grande questão que aqui se coloca é como é que os mecanismos não democráticos de Cuba, que eram, no fundo, se quisermos, Cuba misturava a autocracia típica das ditaduras comunistas com um poder, digamos, com uma legitimação popular do tipo heroico. Há um livro um livro colombiano muito interessante que associou Fidel Castro ao espírito dos reis de Espanha. Portanto, dentro desta lógica, portanto, havia uma dominação carismática da família Castro. Com o desaparecimento desta identificação carismática, e eu acho que é isso que o Padura chama a atenção, o que é que sobra? Sobra a burocracia da ditadura. E ao sobrar a burocracia da ditadura, há um enorme risco de que isto tudo acabe apenas em exercícios de poder e de poder repressivo.
E de sobrevivência do regime até à agonia final, não é? Com o bloqueio, Rita.
Aqui, o que me parece também interessante para introduzir aqui o outro ângulo em relação ao que o Paulo falava, estas figuras mitológicas absolutamente agregadoras, não é? E que é um processo em desagregação. E vemos aqui também a função que os média e a cultura popular também têm neste processo. Por um lado, de consolidação dessa mesma narrativa, da consolidação dessa mitologia, da personificação, porque os média são no sentido amplo, storytellers sociais, não é? Que colam as diferentes gerações e dão um sentido unificado através dos filmes, através da música, através dos murais, através da literatura, da poesia, do cinema, de tudo o que nós possamos pensar. E o que é que nós vemos agora? Precisamente, por um lado, aprender jornalistas, aprender bloggers, aprender artistas também, músicos, porque estas manifestações que nós vemos também têm um lado performático e a performance enquanto trabalho cultural, ela tem um conjunto de instrumentos de se manifestar e a música é uma dessas formas de manifestar que dá aqui um sentido acústico àquele protesto, oferece uma mensagem, oferece uma adesão emocional, uma partilha e um reconhecimento e vemos aqui dois mundos absolutamente a degladiarem-se.
Já que fala de música, Rita Figueiras, entretanto, o governo chinês publicou uma lista de canções consideradas subversivas que, a partir de agora, ficam proibidas no karaoke. Desafinamos?
Aqui vemos bem como a China olha e pensa sobre o que é que acontece no mundo, não é? Neste caso de Cuba é um bom exemplo, o caso dos Estados Unidos é outro bom exemplo, no sentido do que é que significa a força da cultura popular, integrada em práticas do cotidiano como ir ao karaoke, e também a questão das tecnológicas, que é outra força de ação que a China tem tido. E, portanto, o que aqui é a estratégia de preventiva, de repressão, de tudo o que possa ser bolsas de dissensão, bolsas que a médio e longo prazo possam fazer ruir uma China que está em processo de transformação e tentativa de manter sob controle um país gigante, uma população imensa e uma tecnologia que apoia, mas que ao mesmo tempo também põe em causa.
Só para dar uma nota de cautela, ligando àquilo que dizíamos há pouco sobre os direitos na era digital, vale a pena pensar que a China foi o primeiro país do mundo a fazer uma lei contra a desinformação. Isto para nos dizer sobre os perigos que estamos a correr. O que a China está a fazer com o karaoke é chocante para um democrata liberal, mas é a perspectiva de levar a educação do povo na perspectiva do regime. Portanto, a ideia é silenciar tudo o que não seja exaltação do país. E a China fala já abertamente, incluindo, esta semana foi notícia, por exemplo, com a exclusão de candidatos a deputados em Macau, precisamente porque fizeram coisas que põem em causa a unidade da China ou que põem em causa a boa imagem da pátria. E, portanto, este é um caminho de condicionamento pelo Estado que, de algum modo, se transforma em metáfora do novo autoritarismo digital. E nós corremos esse risco também nas democracias.
O Sr. Palomar está procurando agora limitar o seu campo de observação. Se tem presente um quadrado de, digamos, 10 metros de praia por 10 metros de mar, pode levantar um inventário de todos os três movimentos de ondas que ali se repetem, com frequência variada, dentro de um dado intervalo de tempo. A dificuldade está em fixar os limites desse quadrado, porque, por exemplo, se ele considera como o lado mais distante de si a linha em relevo de uma onda que avança, essa linha, ao aproximar-se dele, irá, erguendo-se, ocultar da sua vista tudo o que está atrás. E eis que o espaço tomado para exame se destaca e, ao mesmo tempo, se comprime. É claro que o Sr. Palomar não procura uma biblioteca na praia, mas para quantos essa outra ideia de esplanada possa impor-se, sugiro isto que talvez seja uma ideia de paraíso, vagamente, porventura. Em agosto conheceremos aquela que a Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, em parceria com uma empresa tecnológica, vai contemplar pelo sexto ano consecutivo com o prémio Biblioteca Pública do Ano. Já são conhecidas as cinco finalistas, destacadas pela reciclagem sustentável de materiais, luz natural incorporada nos edifícios e outros detalhes arquitetónicos relevantes. Uma dessas bibliotecas é australiana, outra é belga, outra chinesa, outra norueguesa e outra situa-se nos, agora oficialmente referidos, Países Baixos. Ora, há um outro projeto internacional associado a bibliotecas, o projeto Pequenas Bibliotecas Livres, que recebeu em meados de abril o Prémio Mundial de Literacia 2020. Esse projeto inclui 9 pequenas bibliotecas portuguesas. Duas dessas bibliotecas estão no Conselho de Óbidos, onde depois da Biblioteca Livre da Sancheira Grande, criada em 2019, enfim, uma biblioteca dentro de uma pipa, vejam, acaba de surgir uma nova biblioteca em forma de bateira, uma pequena embarcação colocada ao alto, junto dos lavadores da freguesia do Val. Fica perto da praia, lá está, esta embarcação de estantes, onde e de onde o visitante pode deixar ou pode levar livros. Vamos à bateira, como se fôssemos observar as ondas? Talvez lá encontremos uma edição antiga do Sr. Palomar, do Calvino. Vamos à bateria dos livros, seguindo as indicações da repórter Teresa Dias Mendes.
E lá vamos nós, até Óbidos, onde uma pequena bateira nos pode fazer viajar pelo mundo. Costuma dizer-se que tudo o que vem à rede é peixe, mas aqui são os livros que alimentam e a bateira é a última das bibliotecas nacionais inscritas na Rede Mundial de Pequenas Livres Bibliotecas. Olá, Frederico Lopes, ele é o presidente da Junta de Freguesia do Vau. Como é que nos podia descrever esta bateira?
Esta bateira é mesmo uma bateira, que é uma embarcação utilizada por muitos dos pescadores e mariscadores da nossa freguesia, que durante muitos anos foi uma ferramenta de trabalho na subsistência de muitas famílias daqui da nossa freguesia. A ideia de fazermos a nossa pequena livre biblioteca em formato de bateira foi precisamente aqui também um bocadinho uma homenagem àquelas pessoas que são de freguesia e algo que fosse identitário aqui da nossa freguesia também.
Essa bateira convive na proximidade com a Pipa, que está numa outra freguesia de Óbidos. Portanto, estamos a falar de um concelho onde já existem duas pequenas livres bibliotecas.
A Pipa foi a primeira biblioteca do concelho de Óbidos. Nós quisemos dar continuidade a este projeto. Era ótimo termos sete pequenas bibliotecas, nós somos sete freguesias. Era ótimo conseguirmos ter sete pequenas bibliotecas no nosso concelho.
Para as pessoas que não estão a ver muito bem como é que isto funciona, por exemplo, nessa bateira, concentremos-nos na bateira, viajam quantos livros?
É difícil eu conseguir dar-lhe um número de livros. E esta biblioteca, o objetivo é que as bibliotecas estejam 24 horas, as 24 horas do dia abertas, 7 dias por semana. E nós, em particular aqui na nossa biblioteca, criámos até um carimbo que fosse algo que funcionasse como, digamos...
Uma assinatura, uma marca.
Uma assinatura, exatamente. Os livros são quase um passaporte.
Os livros são mesmo um passaporte para o mundo inteiro.
Exatamente. Como dizia, na viagem é um bocadinho isso mesmo que nós pretendemos com os livros das nossas pequenas bibliotecas. E para que as pessoas pudessem, eventualmente, trazer um livro e, ao levar outro, que pudessem pôr esse carimbo da nossa biblioteca. E acaba por ser aqui um conceito, voltando ao início da sua pergunta, quantos livros nós temos na nossa pequena biblioteca, eu não lhe consigo dizer.
Eu, se calhar, até fiz mal a pergunta. Quantos livros cabem naquela biblioteca?
Podemos dizer que, se calhar, a nossa biblioteca tem capacidade para 50 livros bem arrumadinhos.
Depende de serem livros maiores ou mais pequenos, não é?
Exatamente.
Mas são meia centena de livros que estão sempre a ir e a vir. Lá está, como os marés vão e vêm.
Exatamente. Ou seja, isto não são livros fixos. Nós próprios vamos fazendo uma atualização dos livros. Infelizmente ou felizmente, existe muita gente que, quando faz uma remodelação em casa ou que tem livros a mais em casa e não sabe por vezes onde os colocar, nós aceitamos todos os livros que nos queiram dar. Portanto, nós, para além daquela pequena biblioteca que está ali, temos quase outra biblioteca em arquivo que nos permite fazer aqui uma troca e uma atualização daqueles livros que existem na nossa pequena biblioteca.
Os livros estão prontos a saltar para dentro da bateira e serem levados por quem consulta.
Tudo o que vem, neste caso, à bateira é livro.
É verdade. É mesmo assim, tudo o que vem à bateira é livro. E quem são os pescadores destes livros?
Eu sou um deles. Nós, Freguesia, Conselho de Óbidos, criámos aqui uma rota da literatura. E no caminho da Lagoa de Óbidos, muitas das pessoas passam aqui para a Freguesia. Portanto, o nosso objetivo e a criação dessa rota da literatura era também um bocadinho por isso, e para que as pessoas pudessem conhecer estas bibliotecas, como outros pontos de interesse. É o que eu costumo dizer, é para quem gostar de livros e para quem quiser viajar. Nós inserimos a nossa pequena biblioteca num espaço que requalificámos aqui na freguesia, um espaço mítico aqui da freguesia, que é uns antigos lavadores que nós reconstruímos e que hoje ainda são utilizados para lavar a roupa, mas na altura da requalificação o objetivo era que os lavadores fossem mais do que um simples local de trabalho, que fossem também um local onde as pessoas pudessem estar a usufruir do espaço, a nível cultural, o que fosse. E a introdução da biblioteca nesse espaço foi com esse propósito também. como lhe digo.
Ah, e enquanto a roupa está a corar ao sol, como se dizia antigamente, pode ir ali ler um livrinho e esperar que a roupa
precisamente,
seque.
Precisamente. Era um bocadinho também essa a nossa ideia. Isto fica num sítio central da freguesia. Aquilo até tem um tanquezinho onde as crianças, eu próprio, que sou ainda jovem, ainda me lembro dos tempos de ir para lá, que aquilo era a nossa piscina, digamos, da freguesia, portanto, mas servia perfeitamente e ainda serve. E ainda
dava
serve.
Para chapinhar e para refrescar.
Muito bem, muito bem.
E ainda há miúdos que vão para lá, é
ainda
isso?
Ainda há miúdos. Vão para lá, um executivo passou pela junta, num certo período mandou pôr uma laje sobre esse tanque. Eu, quando entrei, disse que aquela laje teria que sair, porque lembro-me dos tempos de infância que passei ali bastante felizes. Quando fizemos a requalificação, tirámos e hoje aquilo está outra vez com a aguinha limpa para que as crianças possam usufruir de brincar ali nos dias de verão.
E podem, entretanto, dar um olho também às crianças, não é? Também podem começar a dar um olho à bateira enquanto secam e a folhear os livros e a criar hábitos de leitura.
Incentivar hábitos de leitura e reconhecer, se calhar, também aqui um bocadinho a importância e a utilidade que os livros têm. Curiosamente, há bem pouco tempo eu soube que tenho na minha freguesia uma ilustradora e a Sandra, vou dizer o nome da Sandra.
Sim. Sandra, qualquer coisa.
Sandra Serra. A Sandra Serra teve a amabilidade de nos oferecer uma caixa de livros ilustrados por ela. Esses são aqueles livros que eu estava a dizer, que nós vamos atualizando a nossa pequena biblioteca e que nos permite ter sempre aqui coisas novas, para que as pessoas tenham vontade e motivação de ir lá várias vezes por mês, não pensarem que os livros são sempre os mesmos.
Como se folheasse um livro diante do mar de Óbidos, chamando o verão, peço ao sonoplasta José Guerreiro que encontre lá para diante uma canção saída de um búzio. Aqui nos encontraremos, quando se insinuar, a estação seguinte, Rita Figueiras, Paulo Pedroso, Teresa Dias Mendes.
A minha biblioteca, que gostaria aqui de destacar, é a Biblioteca Municipal de Malmö. Malmö fica a mais ou menos 10 minutos de comboio de Lund, que é uma cidade universitária, enfim, já com vários séculos na Suécia. Mas porquê é que destaco a Biblioteca Municipal de Malmö? Porque cruza na perfeição a integração da natureza e uma enorme sofisticação tecnológica, sem se notar. E, por outro lado, tem uns cadeirões ergonómicos em que nós podemos ter uma visão de 360 graus da biblioteca, porque podemos ir mudando a nossa posição em função da nossa vontade. E, portanto, é uma biblioteca que, de facto, está feita a pensar em quem a frequenta e quer ser frequentada.
Eu ia também a uma biblioteca municipal, mas pelo impacto que tinha para criança, adolescente, que era a Biblioteca Municipal de Aveiro, e com esta nota, as bibliotecas municipais são para muitas pessoas uma primeira oportunidade de contacto com os livros e, quando são abertas, ajudam muito a formar o gosto. Embora a biblioteca da minha vida seja para sempre uma carrinha Citroën das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian.
A obstinação que impulsiona as ondas em direção à costa já ganhou a parada. De facto, elas aumentaram bastante. O vento estaria mudando? É pena que a imagem que o Sr. Palomar havia conseguido organizar com tanta minúcia agora se desfigure, se fragmente e se perca. Só conseguindo manter presentes todos os aspectos juntos, ele poderia iniciar a segunda fase da operação, estender esse conhecimento a todo o universo. Bastaria não perder a paciência, coisa que não tarda a acontecer. O Sr. Palomar afasta-se ao longo da praia, com os nervos tensos, como havia chegado, e ainda mais inseguro de tudo. Como numa velha canção de Paulo Conte, pensamos um dia na praia, perguntamos-nos sobre o ruído do mundo, ou talvez nos baste simplesmente um gerânio e uma varanda.
Una giornata al mare, solo e con mille lire. Sono venuto a vedere questa qua e la gente che c'è. Il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita. ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là. Un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà. Bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ti splende negli occhi la notte, tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare. E l'epoca mia e la tua e quella dei nonni, vissuta negli anni a pensare. Una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse in una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone.